Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 17. Rio, 31 de dezembro de 1854. Antes de tudo, preciso contar-vos um caso singular que me sucedeu há 2 dias. Tinha acabado de ler os contos de Hoffmann, sentei-me à mesa, cortei as minhas tiras de papel e ia principiar o meu artigo, quando chegou-me uma visita inesperada. Se algum dia fordes jornalista, haveis de compreender como é importuno o homem que vem distrair-vos, justamente no momento em que a primeira ideia, ainda em estado de embrião, começa a formar-se no pensamento, e quando a pena impaciente espera o primeiro sinal para lançar-se sobre o papel. Haveis de ver que não há nada neste mundo que se lhe compare, nem mesmo o sujeito que vem interromper-vos precisamente na ocasião em que ides fazer uma declaração de amor, ou o maçante que vos agarra e vos faz perder a hora do ônibus ou da barca. Por isso podeis imaginar com que mau humor, e com que terrível disposição de espírito, me prepararei para receber a tal visita, que escolhera uma hora tão imprópria, a menos que não fosse uma mulher bonita, para quem estou persuadido que não se inventaram os relógios. A porta abriu-se, e entrou-me um homem já idoso, vestido em trajes de pretendente, de calça, casaca e colete preto. Havia naquele carão um não sei que um certo ar-ministro demitido, de deputado que não foi reeleito, ou de diplomata em disponibilidade. Trazia debaixo do braço um maço enorme de jornais, de planos de estrada de ferro, de projetos de navegação fluvial e de regulamentos e leis brasileiras. Quando dei com aquela pelada, fiquei horrorizado e com a ideia de que o sujeito se lembra-se de a desenrolar. Enfim, o homem chegou-se, fez as cortesias do estilo, temperou a garganta e dirigiu-me a palavra. É o senhor Al, que tenho a honra de falar.
Se criado.
Pois, senhor, eu sou o ano de 1854. Que? Eu sou o ano de 1854. Desta vez não havia que duvidar, tinha ouvido bem. O tal homem dos papéis ou era um rede que se tinha escapado do hospício de Pedro II, ou então queria caçoar comigo. Em qualquer dos casos, não ganhava nada com zangar-me, e por conseguinte, tomei o bom partido de arteitar-me a minha visita por aquilo que ela se anunciava. Muito bem, senhor, respondi-lhe eu, queria ter a bondade de sentar-se, e dizer-me o que me dá a subida honra de ser visitado pelo ano de 1854. O senhor não ignora que estou breve a concluir a carreira política e a retirar-me de uma vez dos negócios. Senhor, não ignoro. Depois de amanhã, creio que é dia de São Silvestre, dia em que todos os membros de sua família costumam abdicar. É verdade, replicou-me o sujeito com um suspiro, depois de amanhã ele cessado de reinar. Mas creio que não foi para me dar esta grande novidade que tomou o incômodo de procurar-me. De certo, Torquí, foi especialmente pedir-lhe a sua benevolência.
Como a minha benevolência?
Pois o senhor não é folhetinista?
Ora, os folhetinistas costumam sempre a despedida ao ano que finda e emitir o juízo a respeito dos seus atos.
Não lembrava dessa.
Assim!
Vinha suplicar-lhe toda a indulgência para comigo, visto a bontade sempre manifesta e de bem servir, não só a este país, como a toda a humanidade. Meu amigo, a boa vontade só não basta. Os homens estão hoje muito positivos, exigem fatos.
Passo a apresentá-los.
Então vamos isso, espere. Deixe-me preparar-o para o papá a tomar meus apontamentos. Agora estou às suas ordens. Em primeiro lugar, mencionarei a Estrada de Mahal, o primeiro caminho de ferro que se construiu no Brasil. Isto é uma glória que ninguém me pode roubar, um fato pelo qual a posteridade me abençoará.
Concordo, senhor. Mas que contas me dadas promessas brilhantes da Estrada de Ferro do Vale do Paraíba, que já se devia estar construindo.
A culpa não é minha, foi herança que recebi e negócio que já vinha um pouco transtornado. Entretanto, eu organizei a Companhia do Juazeiro e dei começo aos seus primeiros trabalhos.
Bem, escreva cá nos meus apontamentos as estradas de ferro, passemos ao mais.
O senhor lembra-se que fui eu que primeiro empreguei toda a solicitude no asseio e limpar, basta, basta. Por aí advirto-lhe que vai mal. A respeito de limpeza e de asseio da cidade, temos contas a ajustar. O senhor comprometeu-me horrivelmente.
Eu, senhor, não é possível.
Escute-me, quando o senhor for com as suas azáfamas de asseio das ruas, de regulamentos, etc., eu julguei que o negócio era sério. Fiz a ele o meu elogio e defendi-o contra aqueles que o atacaram, mas hoje vejo que tudo aquilo há quase que não passou de palavras e que as ruas continuam a ser charcos de lama. Mas, senhor, tenha paciência, deixe-me acabar. Há aí uma pretendida rega que o senhor pôs em voga e que só serve de enlamear os passeios todas as tardes. Ao meio-dia tudo está seco, quando ameaça chover, aí temos as carrocinhas a refrescarem as ruas, provavelmente para a chuva não as constipe. Já vejo que em ponto o senhor está prevenido contra mim. Prevenido não. O senhor caçou completamente conosco, não tem desculpas. Bem, não insisto mais sobre isso, mas creio que não me poderá negar a iluminação a gás. Ah, a iluminação a gás. Não estou bem certo. Mas tenho uma lembrança viega de que já a ideia é do 53. Entretanto, concedo-se que seja sua. Como se defende o senhor contra as acusações que se lhe tenta o feito de nos ter roubado do encanto dos belos luares e de haver privado os namorados daquelas noites escuras tão favoráveis a uma conversinha de rótula ou a um passeio de rua louvidor? Ora, senhor, esses homens não sabem o que dizem. Todo namorado, toda mocinha é coisa sabida precisa de um pus da lua. E esses eclipses não anunciados na folhinha, a má qualidade do gás, o preço exorbitante dos combustores, o cálculo excessivo da quantidade consumida, como se defende desta e outras censuras graves que lhe têm feito os jornais. A falar a verdade, eu carreguei um pouco a mão, mas além de outras razões, era preciso não desacreditar o gás, vendendo muito barato logo em começo. Bela teoria, mas, como eu não possuo ações da companhia do GAF, há de permitir que tome uma nota nos meus apontamentos. Iluminação a gás, ainda não satisfatória e muito cara. Porém, negócio decidido, que mais temos? Ah, o cano. Isto é, o projeto da rua do cano. Eu não tenho culpa que o tempo não me chegasse para levá-lo a efeito. Mas tem culpa de haver demorado perto de 4 meses a incorporação da conhia. Durante este tempo, se o senhor não se andasse divertido com questões de prerrogativas municipais, podia ter ao menos nos dado começo aquela obra importante. De maneira que o senhor não me concede nem a Rua do Cano. Concedo-lhe o projeto, e nada mais. A ideia, creio, que foi de 53. Pois bem, passemos agora a outra ordem de coisas. Fui eu que iniciei na Câmara dos Deputados diversos projetos importantes, que efetuei a reforma da instrução pública e reorganizei a Academia das Belas Artes. Parece-me que esses fatos são tilos à estima pública. Certamente, sou o primeiro a confessar, é verdade que eu tenho minhas dúvidas sobre alguns desses melhoramentos, mas isto são coisas que eu tratarei de deslindar com o seu sucessor, que amanhã deve se mandar o seu bilhete de Fire Part. É se lhes não ser as condecorações do dia 2. O quê? O senhor toma-me por algum oficial da Secretaria do Império. Como o senhor Jesus não me jojou por ter tido a ideia deste fato? Está enganado, elogiei-o por ter cumprido o legado dos 5 anos passados, e demais. Isto é uma coisa que pode dar glória um dia como 2 de dezembro, mas nunca a 1 ano como o senhor. Finalmente esta cidade não pode deixar agradecer-me o não ter querido imitar aquele malvelo mado 1850. Pareces, meu caro? Perdão, senhor. Não quero falar mal de ninguém, mas, vista daquele ano, acho que se deve levar-me em conta a ausência se é da febre amarela e de outro a qualquer epidemia. Ora, Bala. Nisso não fiz o senhor mais do que cumprir o seu dever. Está, espere. Lembra-me agora, e aquele grande medo que o senhor nos meteu com o cólera.
Ora, nor.
Retorquiu-me o sujeito com um risozinho malicioso.
Espante-se!
Aqui em segredo, aquilo foi um negócio com os médicos. Não se zangue, senhor. Lembre-se do que eu fiz pelos advogados com a questão das sociedades comanditárias, do que fiz pelos jornalistas, a quem presentei com uma boa quantidade de puff. Lembre-se, finalmente, que esse mesmo receio do cólera deu-lhe matéria para um folhetim em ocasião em que o senhor estava bem apertado. Bem o dito por não dito. A respeito da obriedade pura e pública pode ficar descansado. Agradeço infinitamente a vossa senhoria. Não se apresse tanto. Talvez no fim tenha muito que agradecer-me. Até aqui tem o senhor alegado seus direitos,
agora há de permitir-me que capitule as minhas queixas. Trate, portanto, de defender-se bem.
Farei o que puder.
Havia algum tempo que me parecia que o tal sujeito ia emagrecendo de uma maneira espantosa e tornando-se delgado como um varapau, mas como era alta noite, atribuí isto à alucinação da vista, efeito talvez da fadiga e dos raios amortecidos da luz que mal esclarecia o vasto aposento. Não fiz, portanto, muito caso disto e tratei de continuar a minha singular conversação.
Meu caro senhor, sinto dizer-lhe que o senhor, embora me desse alguns momentos de prazer, contudo fez-se por muitos males, que eu não lhe posso por maneira alguma perdoar.
Qual? Senhor!
O ter-me feito mais velho um ano. O homem ficou fulminado.
Eu continuei.
Roubou-me uma boa parte daquelas ilusões dos primeiros anos da mocidade. Desfolhou-me algumas dessas flores que nascem nos seios da alma, orvalhadas com as primeiras lágrimas do coração e que perfumam os sonhos mais belos desta vida. Cada dia, cada hora, cada momento que passa, rouba-nos um pouco dessa poesia sublime que embeleza os nossos prazeres e consola as nossas dores. Lá vem tempo em que a alma perde as suas asas de ouro, asas que Deus lhe deu para voar ao céu. O que há neste mundo que vale aos nossos sonhos sus cor-de-rosa, as nossas noites de plácida contemplação, os idílios suaves de nossa imaginação a conversar com alguma estrela solitária tarefa que brilha no céu, semelhante a essas amizades santas? Que se cachente parfois em nos éures d'azur, et reveniente a nous em entendendanos plaintes. Quando todas essas flores murcham, que resta para encher o vácuo que fica em nossa alma?
Nada, ou tão fofreidamente, e apenas deixa uma ruga na face, alguns cabelos brancos na cabeça e um número de mais à soma dos nossos dias. Com os anos aí vêm os pensamentos sérios, as grandes coisas, a glória, a ambição, a política, as honras, os estudos graves. Confesse que isto vale mais do que todas estas frivolidades que preocupam o espírito da mocidade e com as quais se gasta o tempo inutilmente. Chama isso frivolidades? O que é então que há neste mundo de sério e de real? A glória?
Porventura,
é entante.
Trata-se de bagagatela o amor, as verdadeiras afeições, as mais belas expansões de nossa alma. Zomba-se do homem que segue por toda a parte investidinho de uma certa cor, do que se mataria por um sorriso, e que guardaria preciosamente uma flor murcha que caísse de um buquê. Entretanto, vós, homem sério e grave, que calculas refletidamente, que do alto da vossa importância lanças um olhar de desprezo para essas futilidades do mundo, que fazeis vós? Sacrificais a vida, a preguiça, o prazer, como diz Alphonse Karr, para um dia atar a gola da casaca uma fita de uma certa cor. Enquanto nós suplicamos um sorriso de uma bela mulher, vós daríeis um dedo da mão pelo sorriso do ministro ou do conselheiro de Estado. Desprezais a moda. É uma coisa ridícula, mas sonhais noite e dia com a farda bordada. Se nós esquecemos tudo para, em um momento de expansão, colher numa linda boquinha rosada duas inclinadas palavras céu, vós renegais os amigos, ou prostituís a consciência unicamente para ter o prazer de ouvir com glória um passante dizer-vos o senhor barão. Oh, se tudo ilusão e quimera neste mundo, meu Deus, deixei-me os lindos sonhos vos da maldade, deixai-vos poéticas de meus 20 anos, as minhas horas de cismar, deixai-me todas estas futilidades e reservai para outros as coisas sérias, calmas e refletidas. Mas isto é um vão desejo. Daqui mais alguns anos tudo terá passado e também entraremos, como os outros, na lua dos homens graves e sisudos, e como eles, lançaremos um olhar de desdém para essas páginas douradas da nossa vida. Apenas nas horas da solidão nos virá encantar a doce recordar-se dos belos dias em que tínhamos, como diz Lamartine, um flote calme, um vente danzas voilho, toujours sur tête une étoile, une espérance devant lui. Não sei se dizia, ou se unicamente te pensava todas estas coisas. Tinha-me esquecido do meu hóspede. Deu e a noite. Senti um estalar de juntas. Voltei os olhos para o sujeito. A última pancada do relógio, um homem se destacou do primeiro e desapareceu.
Obstupui, ceterunt coma, et vox falsibus oisit.
Fiei pasmo.
Decididamente passava-se naquele momento alguma coisa de fantástico e de sobrenatural. Entretanto o sujeito, calmo mas repentinamente emagrecido, olhava-me com um semblante tranquilo, um pouco melancólico. Compreendeu o meu espanto e respondeu à pergunta muda que lhe fazia o meu olhar espantado.
É o dia 29 que acabou e que se foi embora. só me restam agora 2 dias de vida. Esta resposta ainda mais me atordoou. Mas afinal, como meu companheiro esperava pacientemente a continuação da conversa, tomei uma resolução, acendi o meu charuto na vela que estava quase a apagar-se, e fui por diante, disposto a não me admirar de mais coisa alguma. Palestramos muito tempo. Dissertamos sobre a Guerra do Oriente, sobre a Europa, e mais largamente sobre os futuros destinos do Brasil. Contou-me algumas crônicas escandalosas que presenciou, referiu-me muita anedota engraçada e muita história galante. Viemos a falar do teatro, e ele confessou-me francamente que, a princípio, tentou deitá-lo abaixo com um negócio das tesouras, e mesmo com algumas chuvas e com a grande ventania do mês passado. Que infelizmente não o conseguiu, e por isso assentou o doutor de torná-lo a coisa mais ruim e a mais deixabida, para ver se assim se resolvem cuidar da ópera lírica e a construir um edifício digno desta corte. Por fim, já pela madrugada, comecei a fechar os olhos insensivelmente e não sei o que mais se passou. Agora, meu Milton, se vos destes exalta trabalho de ler o que aí ficou escrito, talvez desejeis saber a explicação disto. É muito simples. Tinha, como vos disse, acabado de ler alguns contos de Hoffmann. Suponde que, como eu, folheais uma daquelas páginas e segui a regra da antiga sabedoria nihil admirare.